Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Anos antes de o primeiro caso do coronavírus ser identificado, outro vírus causava preocupação. Na virada de 2015 para 2016, o Zika vírus se propagou rapidamente. Quando foi identificado pela primeira vez no país, em maio de 2015, a doença era considerada uma prima da dengue e da chikungunya, mas com sintomas mais brandos, como febre baixa e manchinhas vermelhas na pele. Mas um surto de bebês com microcefalia no Nordeste brasileiro acendeu um alerta do potencial daquele vírus. E posteriormente foi confirmada a correlação entre os casos e o Zika. Além disso, foram levantadas diversas hipóteses sobre a nova doença e formas de transmissão, como a via sexual. 5 anos depois, quais foram os avanços identificados pela ciência? Esse é o tema da conversa com o pós-doutorando em bioinformática da Universidade de São Paulo e pesquisador do Zika vírus no Brasil e na África, Marielton dos Passos Cunha.
Reportagem especial.
Na época, né, da epidemia do Zika vírus, foi levantada a hipótese de várias transmissões da doença. A única que a gente tinha certeza é sobre o Aedes aegypti. Hoje, o que a gente sabe sobre as formas de transmissão?
Desde 2015, as pesquisas avançaram muito na descrição de novas maneiras de transmissão do vírus. Mas o nosso conhecimento atual é que o principal agente envolvido no ciclo de transmissão é o mosquito, sendo principalmente o mosquito Aedes aegypti, mas outras vias de transmissão foram descritas. Tem a via de transmissão materno-fetal, né, que foi muito importante no caso da microcefalia, e também existem alguns relatos de transmissão sexual do vírus. Mas essas vias de transmissão, elas são mais importantes na característica biológica do vírus, mas não associada com o ciclo de transmissão do vírus.
Em relação à questão sintomática, o Zika era tido como mais leve, né? Febre leve, dor no corpo, em relação aí à dengue e à chikungunya.
Lá em 2015, ele era conhecido como um primo distante do vírus dengue, causava uma doença mais leve do que a própria dengue. Então, logo no início, foi um vírus que não despertou o interesse da comunidade científica, não despertou o interesse das autoridades que fazem a vigilância e o monitoramento do vírus. Os pacientes que desenvolvem essa febre, eles são pacientes que, em geral, têm sintomas muito leves, principalmente coceira, manchinhas que surgem na pele e por febre baixa. E esses sintomas são sintomas que se parecem muito com os sintomas causados por qualquer outra virose. E é muito difícil você fazer a caracterização baseado exclusivamente em sintomas clínicos. Só que no final de 2015, algumas características atípicas foram associadas com a circulação do vírus na região Nordeste. Inicialmente, foi caracterizado um surto de microcefalia, né? Posteriormente, alguns casos da síndrome de Guillain-Barré também foram associados ao vírus.
É possível a gente dizer que a gente já sabe todo o potencial que esse Zika pode causar?
O que que aconteceu aqui no Brasil foi que o vírus encontrou uma malha de transmissão que ele nunca explorou. Uma população tão grande, tão diversa, tão rica em interação com a circulação de outras arboviroses, de outros agentes patogênicos. Nós não conhecemos todo o potencial biológico do vírus. O vírus, sempre que ele atingir uma nova população humana, ele vai mostrar quais são as características biológicas que estão vinculadas àqueles grupos de hospedeiros.
Agora, no meio de 2020, foi identificada uma nova linhagem do Zika vírus. O que que isso significa?
Essa nova linhagem do Zika vírus foi identificada por um grupo de pesquisadores do Rio Grande do Sul e, posteriormente, foi identificada por um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro. Existiu um grupo de pesquisadores da Fiocruz que desenvolveram uma ferramenta que captura dados genômicos, as sequências genéticas do vírus em banco de dados, e eles classificam essa sequência de acordo com uma característica dessas sequências. Eles recuperaram um número atípico de sequências de um genótipo africano, que é um grupo de vírus África, apenas na África. E esses depósitos, né, dessas sequências foram realizados a partir desses dois trabalhos, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Esses dois trabalhos que submeteram essas sequências não foram publicados em uma revista científica revisada por pares. Então, não existe comprovadamente ainda a circulação de uma nova linhagem do vírus Zika aqui no Brasil. O que, que a gente sabe é que existiu apenas a circulação de uma linhagem do vírus aqui no Brasil, que é a linhagem asiática, que foi associada a todo esse problema aí da síndrome congênita do Zika.
Mas essa nova linhagem, ela teria o mesmo potencial dessa que já circula aqui no Brasil?
O genótipo africano é um grupo de sequências isoladas de vírus que circularam na África, e os vetores e os hospedeiros envolvidos no ciclo de transmissão não é majoritariamente nem o humano e nem o Aedes aegypti. São primatas não humanos que circulam ali na África e alguns mosquitos que circulam em ambiente de mata. É diferente o impacto da identificação de um vírus que circula em ambiente urbano e um vírus que circula em ambiente selvático.
Tá certo. Então, voltando aqui para a nossa realidade brasileira, nessa época de chuva, a gente sempre alerta, né, do perigo das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, mas hoje, na avaliação do senhor, é possível haver uma nova epidemia, um novo surto de casos de Zika vírus?
Sim, é possível, pois o vírus circulou majoritariamente na região Nordeste e na região Centro-Oeste. Tiram várias cidades, né, várias localizações que o vírus não circulou de uma maneira causando surto, né? É possível que o vírus volte a circular. Nós não conhecemos qual que foi a frequência de circulação do vírus, nem onde ele circulou. É necessário que hajam estudos de soroprevalência para dizer quais são os locais de potencial emergência do vírus em um futuro no Brasil.
Para identificar a microcefalia, o tamanho da cabeça da criança no nascimento deve ser igual ou inferior a 31,9 centímetros para meninos e 31,5 centímetros para meninas. O Zika vírus causa lesões cerebrais, como calcificações, sulcos e necroses, que variam de acordo com cada caso. Ou seja, a síndrome congênita do Zika causa quadros diferentes em cada criança, mas os mais recorrentes são alterações sensoriais, crises convulsivas e rigidez ou flacidez muscular. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo deu um passo importante ao identificar alguns fatores que causam as lesões cerebrais, como mutações no DNA, nível reduzido de colágeno e excesso do neurotransmissor glutamato. Outra pesquisa, dessa vez da Universidade Federal da Bahia, avaliou como é o desenvolvimento cognitivo de crianças com a síndrome congênita do Zika. O estudo acompanhou 165 crianças baianas com e sem a síndrome, e entre as que não tinham, com e sem deficiências, por 42 meses. A coordenadora do estudo e professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, Darcy Neves, aponta que o atraso no desenvolvimento era esperado, mas que o estudo mensurou o tamanho desse atraso.
Então, elas tinham, em média, nas primeiras medidas, 19 meses. Mas a criança tem uma idade cronológica e teria a idade desenvolvimental, que é essa que nós mensuramos. A média do desenvolvimento para a cognição estava em torno de 8 meses e meio. Para a linguagem expressiva, em torno de 7 meses. Para a linguagem receptiva, que é aquela que tem a ver com o entendimento, estava em torno de 9 meses. Para o desenvolvimento motor amplo, então estava em torno de 7 meses. E para o motor fino, estava em torno de 8 meses. Então isso nos leva a colocar a importância de que é preciso fazer algo nestes primeiros anos. Preciso que a gente coloque esses recursos também no SUS.
A especialista explica que durante os 5 primeiros anos de vida, a capacidade regenerativa do cérebro é altíssima. Por isso, a estimulação e a qualidade da interação são fundamentais para o desenvolvimento e até mesmo da reversão das lesões das crianças com a síndrome. Agora que essas crianças estão com 5 anos, os desafios são diferentes. A professora Darcy acredita que é preciso haver um trabalho conjunto entre a educação e a saúde.
Na verdade, a questão do Zika vírus trouxe à tona uma questão que estava adormecida, que é a deficiência na primeira infância, que não era cuidada como merecia. E também que nós só temos para a deficiência o nível de especialidade, quando na atenção primária existe muita coisa a ser feita e que pode favorecer. Uma delas é a integração saúde e educação para a educação infantil. Então, a puericultura, ela tem um papel, ela precisa conversar com a rede de ensino e vice-versa. E nós vamos então desenvolver um protocolo que vai esboçar uma maneira de trabalho da escolinha com a atenção básica, no sentido de criar um protocolo transdisciplinar de cuidados para as crianças.
Mas as crianças que hoje estão com 5 anos podem não ser as primeiras com a síndrome congênita do Zika. Pesquisa da Federal da Paraíba identificou um alto número de crianças com perímetro encefálico menor no segundo semestre de 2014, um ano antes do boom de casos de microcefalia. Esse fenômeno levantou a hipótese de que o vírus estaria circulando na Paraíba pelo menos desde o fim de 2013. Outros 3 dados reforçam essa teoria. Em primeiro lugar, estudos genéticos que avaliam as mutações do Zika no estado apontam a chegada do vírus para 2013. Os pesquisadores também observaram um registro anormal de casos de dengue no segundo semestre daquele ano, quando a incidência geralmente é maior no começo do ano. Por último, os pesquisadores avaliaram um estudo baiano que mostrou um aumento de doenças neurológicas em adultos em 2014. Mas por que essa descoberta é importante? Quem esclarece é o coordenador do estudo e professor do Departamento de Promoção à Saúde da UFPB, Alexandre Medeiros.
Primeiro, é que era importante a gente fazer uma análise dessas crianças que nasceram em 2014, para a gente ver se realmente existiu algum comprometimento maior, porque o que a gente trabalhou até agora foi com dados secundários, né? A outra coisa é que é extremamente importante que a gente consiga fazer o monitoramento, a vigilância epidemiológica dessas arboviroses no Brasil, né? Da Zika, da dengue, da chikungunya. Se a gente não conseguir monitorar novo surto de microcefalia, por exemplo, a gente não vai poder nos prevenir, não vai poder atuar. Compreender como é que foi a entrada do vírus no país ajuda a gente a evitar um novo aumento do número de casos.
O estudo ainda levanta 2 questões que ainda estão sem resposta. Por que o número de casos de microcefalia em 2016 e 2017 é menor que os de 2015, mesmo com aumento no número de casos de Zika? E por que os nascimentos dessas crianças estão concentradas no Nordeste do país? Além disso, a pesquisa aponta um certo perfil com maior risco de desenvolvimento de microcefalia, mães abaixo de 20 anos e bebês nascidos prematuros. O professor explica que esses casos exigem uma atenção ainda maior desde o pré-natal.
As crianças mais jovens, na verdade, crianças prematuras, teriam realmente o maior risco de ter um aumento do número de microcefalia. Isso tem em outros estudos, mesmo antes da Zika. Isso também aponta a necessidade da realização de um bom pré-natal, porque nem toda essa microcefalia vai ser causada por Zika, mas, de certa forma, a gente já percebe que o grupo de mulheres de menos de 20 anos, por exemplo, precisaria de um pré-natal mais adequado, rastrear as outras causas de microcefalia, nos alerta, sim, que a gente tem que fazer um pré-natal melhor, não só um número elevado de consultas, mas garantia de exames e intervenções no tempo adequado para que a gente não tenha casos de microcefalia, seja por zika ou por outras causas evitáveis.
Aos 5 anos, Graziella Vitória exibe um sorriso o tempo todo enquanto conversa com a mãe, Inabela Tavares. Moradoras de Recife, em Pernambuco, a trajetória da pequena é marcada por lutas desde a barriga da mãe. Aos 4 meses de gravidez, Inabela sentiu febre, dor no corpo e manchinhas pelo corpo. Na época, ela não sabia, mas era a zika. Aos 5 meses, descobriu que a filha tinha hidrocefalia e microcefalia. Após o parto, Grazi e a mãe enfrentaram uma jornada por médicos que não sabiam o que estava acontecendo, além do preconceito e do desconhecimento do que seria o futuro delas. Hoje, a rotina de mãe e filha é cheia. Grazi faz fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e aquática, além dos acompanhamentos médicos. Tudo isso acompanhado de muita luta, amor e carinho, como conta a mãe Inabela.
Eu não imagino a minha filha nos braços de outra pessoa, a não ser eu mesma. Eu nasci para ter a Grazi. Grazi nasceu para ter eu como mãe. Porque entre 5 anos ela me ensinou tudo. Me ensinou o que amar incondicionalmente, amar o próximo acima de si mesmo. No começo, realmente, bastante assustador. Mas depois fui tirando de letra. Hoje eu consegui definir minha filha fazer físio, fono, TO em dias separados. Consegui definir para fazer aquática em dias separados, porque cansa. Cansa tanto para mim quanto para ela. Porque eu não só tenho Grazi. Eu tenho a Grazi, eu tenho a Flávia, de 15 anos. Eu tenho o Felipe, que é meu esposo, que eu tenho que administrar o meu casamento, a minha casa e meus filhos. Porque eu preciso estar bem, para que ela esteja também bem. Ela precisa de mim. Eu sou as pernas dela, eu sou os braços dela. E muitas das vezes já fui até a respiração, quando ela faltou o ar.
A história da família de Grazi e Inabela faz parte dos quase 2.500 de síndrome congênita do Zika, identificados nas Américas só em 2016, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Essas crianças que hoje estão completando 5 anos enfrentam desafios diferentes de quando eram recém-nascidos. A neuropsicóloga clínica e professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Pompeia Vilachan Lira, avalia que os principais são a manutenção dos tratamentos, desconhecimento da evolução cerebral dessas crianças e a busca por inclusão. Ela destaca que a inclusão envolve adaptações físicas e vencer o preconceito, mas também a inclusão escolar.
Eu acho que atualmente um dos principais problemas é a questão da inclusão escolar. Uma escola, de fato, preparada para acolher e, de fato, inserir, não colocar a criança apenas dentro do espaço escolar, mas, de fato, inseri-la na dinâmica, nas propostas pedagógicas, na interação com os seus pares. Os pares, as outras crianças, são de extrema importância, tanto para a inclusão escolar dessa criança com a síndrome congênita, como para a promoção do seu próprio desenvolvimento. A escola oferece às crianças oportunidades riquíssimas de desenvolvimento que a criança não teria em outros espaços. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades das famílias, das crianças e da escola, dos profissionais da educação, é, de fato, como promover a inclusão escolar dessas crianças de uma maneira respeitosa, de uma maneira adequada.
Em livro voltado para profissionais da educação infantil, a pesquisadora aponta demandas como adaptações físicas, curriculares e desconstruções de preconceitos. Além da escola, a rede de cuidados e de suporte das crianças com síndrome congênita do Zika tem papel fundamental na situação dessas crianças. A professora Pompeia destaca.
Nos primeiros 3 anos, elas tiveram, apesar do grande desafio de ser uma síndrome nova, teve uma resposta emergencial, sobretudo na área de saúde, muito, muito intensa. intensa, muito importante. E essas mães, justo por esse momento de incertezas, elas se uniram muito. Então, foi muito importante para elas as associações de mães de crianças com microcefalia. Então, elas se fortaleceram entre si e na associação, na busca dos direitos, das necessidades específicas das crianças. Um outro aspecto do apoio importante foi a família extensa, né? No primeiro momento, tanto foi observado muitos casos de divórcio, de abandono dos pais, como outros casos onde os pais foram figuras muito importantes.
Voltando para a história da família de Graziella Vitória, o pai é o principal parceiro da mãe, Nabela, no cuidado da menina. Mesmo assim, como o pai trabalha durante o dia, muito fica para a mãe. Especialmente no começo, quando as coisas eram muito incertas. O resultado é que Nabela desenvolveu síndrome do pânico, ansiedade e depressão.
Hoje eu faço psicólogo e faço psiquiatra, faço empoderamento, faço musicoterapia, faço psicoterapia para tentar controlar essa síndrome do pânico que eu adquiri, essa crise de ansiedade também que eu adquiri. Hoje, atualmente, eu tomo um medicamento onde antes eu entrei em depressão, eu tive uma depressão muito, muito grave mesmo. Eu perdi muito, muito peso, para você ver que eu tinha uma foto que era, eu estava com 129 quilos e hoje eu estou com 85. Agora não, já faz um tempo que eu estou sendo acompanhada, porque o peso é muito grande, o fardo é muito grande. O que dói, o psicológico que dói, não é ver muito nossos filhos assim, é ver a população em si. O preconceito, as palavras que dói quando a gente tem um filho, é nosso coração batendo pro lado de fora.
A situação de Nabela não é exceção. Segundo o levantamento da Associação de Anjos da Bahia, 10 mães já tentaram suicídio. 80% passaram por uma separação. E uma a cada 3 pessoas que cuidam das crianças com síndrome do Zika tem depressão. A saúde mental das mães também foi tema de pesquisa da professora Pompeia Lira.
Eu acho que é muito evidente, a partir dos dados da pesquisa que nós fizemos em parceria com a Universidade de Nebraska, assim, que são famílias que demandam muito apoio. Muitas vezes a gente sempre fala da importância de cuidar de quem cuida, né? A grande maioria das vezes os cuidadores são as mães. Essas mães abdicaram das suas próprias vidas, né? Das suas singularidades para mergulhar no cuidado a essas crianças no primeiro momento. Então, a nossa pesquisa mostrou um nível de sofrimento muito alto delas, sobretudo de depressão, muitas vezes decorrente da impotência de não saber mais o que fazer, ou do cansaço, da exaustão, decorrente da busca incessante pela estimulação precoce, pelas dificuldades de estrutura mesmo.
O estudo também aponta que a vida dos irmãos mudou para acompanhar os irmãos mais novos, além de às vezes se sentirem deixados de lado pelos pais. As alterações auditivas e oculares são comuns em crianças com a síndrome congênita do Zika. Os primeiros achados na área da oftalmologia remetem a 2016, quando alterações no fundo de olho foram relacionadas à Zika, o que inclui a retina e o nervo óptico. Essa descoberta foi um passo importante para a compreensão de que os problemas oculares das crianças com síndrome congênita do Zika não eram associados somente por problemas neurológicos. É o que destaca o professor do Departamento de Oftalmologia, otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Galton Vasconcelos.
Já em 2015, 2016, o grupo de Pernambuco começou a publicar a questão da associação do Zika vírus com alterações na retina. Então, não só a microcefalia, mas também alterações do fundo de olho comprometem a visão da criança. Então, a primeira coisa é que a gente passou a entender que a Zika, ela poderia comprometer a visão das crianças, não só para o mecanismo cerebral, mas também por uma lesão ocular. Até então, a gente não considera na oftalmologia, toda vez que uma criança tinha Zika, a gente tinha que explorar a visão dela, porque havia uma possibilidade de dano neurológico, que a gente chama de deficiência visual relacionada ao dano neurológico, por causa da microcefalia, as alterações cerebrais, mas também que a gente tinha que procurar as alterações na retina, que muitas crianças apresentavam alterações da retina.
Mas um estudo conduzido pelo professor Galton observou algo além. A partir da observação de uma paciente que tinha sorologia positiva para o Zika, foram descobertas alterações na córnea, com possível correlação com a síndrome congênita do Zika. O professor explica o trabalho.
A gente presume que todos os achados e a compatibilidade assim, da microcefalia seja pelo Zika vírus mesmo. O que a gente mostrou nesse trabalho? Que há também alterações da Zika vírus em outros segmentos do olho que são importantes para a visão. Foi aí que a gente descreveu o que a gente acredita ser o primeiro paciente de Zika no mundo com alterações corneanas. E o que as alterações corneanas fazem? Criam graus exagerados de astigmatismo. Criando graus exagerados de astigmatismo, numa criança que está muito pequenininha em desenvolvimento, isso vai gerar um borramento da imagem muito intenso e uma alteração que a gente chama de ambliopia, que significa que a visão não se desenvolve, que a visão está muito borrada. Então, não só crianças com alterações de fundo de olho, de retina, poderiam ter lesões da visão, mais somadas às alterações neurológicas, mas também o déficit visual vinha também associado às alterações da córnea, as alterações que a gente chama de refrativas, né?
A pesquisa acende um alerta importante de que o vírus tem uma tendência a atacar tecidos não somente neurológicos, mas também da íris e da córnea, que são outros tecidos embriológicos. Isso abre portas para novas linhas de pesquisa e pode gerar investigação de outros tecidos acometidos e também a reparação deles. Além disso, torna necessário um exame oftalmológico para além do fundo de olho, como analisa o professor Galton Vasconcelos.
Por que isso é importante? Isso mostra pra gente que toda criança que tem a Zika vírus, ela precisa ter toda a parte neurológica estudada e toda a parte oftalmológica estudada. E muita atenção aos graus refracionais altos. Nós já sabemos de outros estudos com população de Zika, de Fortaleza e do Mato Grosso e também do Pernambuco, que outros autores ainda não publicaram, também encontraram esses erros refrativos, esses altos graus. A nossa paciente tinha 7 graus de astigmatismo. E isso, esses 7 graus, ele realmente compromete o desenvolvimento da visão.
Essas alterações oculares são completamente identificáveis em exames oftalmológicos realizados em recém-nascidos. Essa etapa do estudo foi publicada em forma de artigo, mas não para por aí. O professor pretende realizar estudo colaborativo com outros pesquisadores pelo país que têm feito observação semelhante.
Houve uma recente apresentação de uma dissertação de mestrado numa universidade no Mato Grosso e que mostrou que as crianças tinham essas alterações refracionais. Então nós vamos estudar isso melhor e mais do que isso, estudar o universo da deficiência visual nessas crianças, porque a literatura ainda é muito carente dessas informações, né? A deficiência visual por Zika é igual à deficiência visual por outras infecções? A gente não sabe responder isso ainda.
Atualmente, a melhor forma de evitar Zika é eliminando o mosquito Aedes aegypti. Mas desde a epidemia do Zika vírus, cientistas de todo o mundo buscam uma vacina contra o micro-organismo. A imunização seria essencial para a prevenção da síndrome congênita do Zika? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, como a condição ocorre em recém-nascidos e lactentes que foram expostos à infecção pelo Zika no útero, as mulheres em idade fértil seria o grupo prioritário para vacinação. Uma das pesquisas que buscam a melhor forma de imunização teve uma das fases realizada no Hospital das Clínicas da UFMG. O estudo teve participação de 21 instituições em todo o mundo e está sendo patrocinado pelo NIH, National Institutes of Health, dos Estados Unidos. Ouça agora a entrevista com a mestra em infectologia e Medicina Tropical pela Faculdade de Medicina e médica coordenadora técnica do Centro de Pesquisas Clínicas do HC-UFMG, Flávia Ribeiro. Ela explica como o estudo está sendo desenvolvido e qual o papel da universidade nesse processo. Bom, para começar, eu queria que a senhora explicasse como tem sido a participação do Hospital das Clínicas nesse estudo.
Na verdade, a gente já encerrou a participação. A gente ficou 2 anos e meio nesse estudo. O último participante de pesquisa foi vacinado no dia 4 de outubro de 2019. E no meio de 2020 foi feito o fechamento do banco de dados e a quebra do cegamento. Ou seja, esse estudo era um estudo duplo cego. Nem eu, nem a minha equipe, nem os participantes poderiam saber se eles estavam tomando placebo ou vacina. No momento, o que está acontecendo é que está havendo uma análise dos dados. A gente ficou quase um ano consolidando esse banco de dados, ou seja, as pessoas que estavam trabalhando com os dados mundiais, elas tinham que tirar as dúvidas e não deixar nada pendente. Então, depois que há o fechamento do banco de dados, esse banco ele é trancado e uma outra equipe vai analisar para que não haja nenhuma interferência. Depois que tranca esse banco de dados, a gente pode falar para cada pessoa se ela tomou o placebo ou a vacina. Então, nós estamos atualmente numa fase de avaliação dos dados. Era para ser um pouco mais rápido, mas a gente sabe que o patrocinador, que é o Instituto Nacional de Saúde Americano, né, voltou várias equipes para estudos com Covid. Então pode haver um atraso aí nessa liberação do resultado deste insight.
E quando as pessoas participaram desse teste?
Esse teste envolveu 4 mil pessoas no mundo. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve 138 pessoas vacinadas. Em São Paulo, é em torno de 70. E o nosso centro foi um dos 5 maiores recrutadores. Foi um dos 5 que mais vacinou pessoas no mundo.
Doutora, a gente está acompanhando a produção de uma vacina contra a Covid-19 e ouve muito falar da fase 3, os estudos de uma vacina. No caso dessa vacina contra a Zika, foi essa etapa que foi desenvolvida aqui no HC?
Ela foi chamada de fase 2B, mas na verdade, na vacina, às vezes há uma diferenciação na qualificação das fases. A segurança de uma vacina ou de um produto que a gente chama de investigação, né, seja ele uma droga, né, ou às vezes até um dispositivo, ele é sempre visto em qualquer fase, seja na primeira fase, seria uma fase só de segurança, na segunda fase, que seria uma fase de dosagem, né, para a gente ver qual que é a melhor dose, e aí nem sempre a dose mais eficaz é a dose mais segura, então você tem que encontrar essa dose, que seria uma dose mais propícia, e depois você faz um teste maior, que é a fase 3, que é onde você vai realmente verificar a eficácia. A fase 1, a gente precisa de poucas pessoas, na fase 2, a gente precisa de um pouquinho mais de pessoas, em torno de 100 a 200 pessoas na fase 2, às vezes em vacina um pouco mais, 400, e na fase 3, que realmente a gente tem um número maior de pessoas. Então, no caso da vacina da Zika, foram 4 mil pessoas nas Américas, que é onde a gente estava tendo mais casos de infecção por Zika. Na prática, foi uma fase 3.
Essa é a vacina chamada de vacina DNA contra o Zika. Como que é o funcionamento dela?
O funcionamento é bem parecido com o funcionamento da vacina da Pfizer para Covid. É o mesmo princípio, que a gente chama de vacinas recombinantes ou de terceira geração. A gente faz um anticorpo, né? E esse anticorpo, a gente injeta um RNA mensageiro e ele vai criar uma proteína que vai neutralizar o vírus da Zika. Muito tem se especulado sobre alteração genética com essas vacinas que envolvem DNA e RNA, e isso não é uma coisa nova, isso já tem sido testado, não procede essa questão que tem sido dita na mídia sobre possibilidade de haver alteração genética com o uso dessas vacinas.
Doutora, é possível fazer alguma previsão de quando essa vacina fica disponível?
A gente está vivendo um momento no mundo, muito peculiar. Os estudos de vacinas, geralmente, eles demoram de 4 a 6 anos. E depois desse resultado consolidado, a gente vai ter a primeira análise das agências regulatórias, seriam FDA, Anvisa. Geralmente, o estudo de vacina leva normalmente de 4 a 6 anos. Por quê? A segurança numa vacina tem que ser um ponto muito bem olhado. Porque é muito diferente você tentar uma nova droga para um paciente que não tem mais opções de tratamento. Talvez a gente esteja tolerável a alguns eventos adversos diante do benefício que ele vai ter. No caso da vacina, a gente está falando em pessoas que são saudáveis. A preocupação com a segurança ela é muito grande. Por isso, essas interrupções que a gente viu no Covid, que também aconteceram no estudo da Zika, ou seja, qualquer evento que seja considerado um pouco mais grave, ele para o estudo inteiro até que seja esclarecido se tem associação ou não com a vacina. É um lugar comum, isso acontece muito em estudos de vacina. Agora vai ser feita uma análise, então são 4 mil pacientes, eles coletavam exames de 15 em 15 dias, para anticorpos, uma série de coisas. Então, todo esse banco enorme de dados vai ser analisado. A previsão é de que os resultados iniciais sairiam entre março e junho. E aí, quando saem os resultados, eles são submetidos às agências, como a Anvisa, como a FDA, para que eles vejam os resultados, verificam, né, que o estudo foi um estudo bem feito, que não houve fraude, que foi metodologicamente bem desenhado, que os dados são corretos e que, se a conclusão for a favor da vacina ou de qualquer novo medicamento, isso então é incorporado para uso da população.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Para ouvir mais programas e acessar a nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudecomciencia. E no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031-985-76-0326. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.